Olha só o que eu acabei de ouvir de amigos que estão lá na China, em Pequim e Tianjin. Tianjin é uma cidade grande, o maior porto do norte da China, muito perto de Pequim. Digamos que é a Santos chinesa. Para você ir ao restaurante, tem uma série de ordens lá hoje em dia. A quarentena acaba de ser relaxada nessas cidades, mas as pessoas vão de máscara, algumas até de luvas, para entrar no restaurante. Tem um funcionário medindo a temperatura de quem entra, para ver se tem febre ou não. E você tem que passar lá o teu QR Code num tablet, que o celular, o teu celular vai dizer se você esteve fora daquela cidade de Pequim ou Tianjin, logo, se você esteve viajando na última semana. Então, se a tua temperatura está baixa e se você não esteve fora da cidade, você pode entrar no restaurante e jantar. Parece que os restaurantes estão voltando a ficar cheios, mas com essa aí, com esse compartilhamento do teu estado e da tua saúde. Será esse o novo normal? O que a gente vai tentar discutir no podcast de hoje. Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores. E para a gente não falar só de sonhar ou de delirar, eu diria, vamos conversar sobre as cidades durante e pós o corona. Eu tenho recebido muitas mensagens dos ouvintes sobre, e aí, como é que fica o urbanismo pós-corona? Muita gente escapou das cidades grandes, né? Aliás, quem frequenta o Instagram deve estar vendo a tal quarentena ostentação. Tem gente postando fotos incríveis na sua piscina, na sua fazenda, na sua praia. Mas eu diria que boa parte da humanidade, a maioria, ficou em casa. Ficou no seu apartamento, ficou na sua cidade e está meio desesperado, louco para sair, para ver gente, para ir para a rua. O que é que vai mudar na cidade, então? Esse aqui é um convite desse podcast para pensarmos juntos, né? Eu me nego a deixar de falar sobre cidades e acho que é um grande momento de reflexão. É uma hora de valorizar justamente o que a gente tem nas nossas cidades. Está todo mundo carente de vida na rua, de rever amigos, de ir a um parque, de ter esse movimento. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de ter morado alguns anos na Ásia. Eu morei na China alguns anos depois da SARS, aquela grande epidemia de 2003, né? Eu mudei para a China em 2007 e fiquei lá até 2010. E depois eu tive tanto na Coreia quanto em Singapura, aí bem recentemente, depois da epidemia da MERS. E tanto a SARS como o MERS também são aí gripes do estilo corona, né? SARS até matava mais, mas se espalhava muito menos, em menos velocidade que o coronavírus que criou aí a Covid-19. O que eu vi nessas cidades, entre outras coisas, é que a gente vai ter que começar a conviver, a se acostumar com máscaras. Eu acho que teve muitos aí comunicados da própria OMS desencontrados sobre a importância ou não do uso de máscaras, mas eu lembro que mesmo no metrô de Pequim, em hora de pico, mesmo em Seul ou Singapura, eu estou falando aí de três grandes cidades muito densas, né? Pequim tem aí quase 20 milhões de habitantes, Seul tem seus 12 milhões, Singapura tem 6 milhões. E as pessoas andam de máscara, as pessoas usam muito luvas descartáveis, há um cuidado aí com a higiene, que, engraçado, né? Naquela época do boom da Marie Kondo, daquela japonesa que arruma tudo e limpa tudo, a gente até imaginava, né, o oriental com aquele uniforme branco, as luvinhas. Pode parecer aí paranoia germifóbica, mas talvez isso seja o novo normal. As pessoas vão ter que ter muito cuidado com a limpeza de móveis, de superfícies e tudo mais. Falando de limpeza, aí algo para nós brasileiros, muito menos asiático, a gente vai ter que se virar, e a gente está aprendendo a se virar, né? A limpar a nossa casa, né? Aquela coisa de que boa parte da classe média alta e classe alta brasileiras cresceu com alguém que lhe arrume a cama, alguém que lhe leve o pratinho na mesa, alguém que lave a roupa, alguém que passe, alguém que dobre. Isso aí, na Europa, nos Estados Unidos, já era ficção científica ou tema de série como Downton Abbey, né? Os milionários com aquela criadagem toda. Brasileiro, também de classe alta, vai ter que aprender a se virar sozinho. Então aí, bem-vindos ao século XX, não é nem ao século XXI, então assim, a nossa herança escravocrata vai ter que ceder espaço para pessoas mais independentes, pessoas que vão ter que se virar mais dentro de casa. E talvez a nossa indústria acompanhe esse avanço, né? Eu morei nos Estados Unidos também há alguns anos, e eu lembro que lá tem uma infinidade de produtos para gente que não gosta de fazer grandes faxinas, né? Tem aqueles trapinhos já umedecidos, tem um monte de materiais para você dar um jeitinho quando algo está sujo. E aqui, normalmente, a gente não tinha esses produtos, aliás, muitos produtos ainda nem existem no Brasil nesse formato, porque a gente tinha alguém, de novo, a gente terceirizava a limpeza da casa. Então, tomara que esses produtos, para você deixar a casa asseada, surjam muito rapidamente. Falando de casa, o trabalhar em casa, né, com o nome pomposo de home office, eu acho que veio para ficar. Eu acho que mais de uma empresa deve estar notando que muitos serviços podem ser feitos em casa, muitas tarefas podem ser feitas em casa. Eu acho que um dos sinais aí mais antiquados de gestão no Brasil é o chamado presenteísmo, né? Aquela coisa que você quer que a pessoa esteja lá horas e horas e horas, fique até o minutinho, mesmo quando tem gente que pode ficar 8 horas ou 9 horas numa mesa e ser zero produtiva, e tem gente que em 4 horas daquela mesa resolve o serviço e sorte dela se puder ir embora. E isso são custos, né? A gente sabe que vem aí uma crise econômica de proporções aí tsunâmicas e muita gente vai ter que fazer essa conta, né? Precisamos ainda ter sedes tão grandes? Precisamos ter tantos e tantos assistentes, tantas secretárias, tantas pessoas que podiam estar em casa, que podiam estar fazendo tarefas remotamente, até porque hoje em dia com Skype, Zoom e outros aplicativos que também vieram para ficar, a gente precisa ficar marcando reuniões todo momento. As empresas precisam ter aí dezenas de salinhas de reuniões aí disputadas, né? Onde as pessoas também deixavam a sua bebida e a sua sujeirinha na mesa para que alguém depois viesse limpar. Acho que não. Acho que muita gente vai estar pensando e planejando até esse mundo de sedes menores, de mais trabalho em casa, de mais disciplina, né, que é fundamental para quem trabalha em casa. Então essa também é uma mudança aí bastante grande. Este podcast São Paulo Sonha, muito ouvido por profissionais da arquitetura, da decoração e do design, eu tenho um recado para vocês. A decoração vai ter um boom, porque por muito tempo, né, a vida moderna aí te suga tanto, você vivia no teu celular, você vivia na rua, você vivia em 1000 trabalhos, meetings, e até a casa era apenas um lugar de passagem, né? É como o Luffy Gomes falou no podcast há algumas semanas, podcast que São Paulo Sonha, vai lá. Aliás, se você ainda não se inscreveu ou no Spotify ou aqui no YouTube da Vejinha, por favor, assine, que aí você recebe toda semana o aviso que tem um episódio novo de São Paulo Sonha. Então, se você não ouviu o podcast do Luffy Gomes, justamente sobre o aconchego do lar, ele dizia que muita gente evitava olhar para sua casa. Não por nada, não por nenhum papel de parede errado, ou por uma cor sem graça, ou porque os móveis estavam meio sofridos, mas porque as pessoas continuam em casa, como se estivessem na rua. Então você está na cozinha, mas com uma TV ligada, você está no teu quarto ou até no banheiro, mas não sai do celular, e você mal olha para o que tem ao redor. E agora nós estamos há dias, semanas, olhando tudo. Olhando aquele sofá que não combina com o tamanho da sala, olhando para aquela cama que não combina com as paredes. A gente está fazendo alguma arrumação, espero que estejamos fazendo alguma arrumação, jogar fora o que não é necessário. Estamos aprendendo a ser menos consumistas. Por mais delivery, por mais Amazon, por mais entrega em casa, é claro que essas entregas estão cada vez mais demoradas. É claro que, dependendo aí do seu temor, você não irá toda hora na rua buscar encomendas. Então a gente está tendo que aprender um pouco a viver com o que tem dentro de casa. Aprender a viver com o que a gente convive. E isso vai ser muito importante no pós-corona, né? Aí, sendo muito otimista, como eu normalmente sou, com o pós-corona, a gente vai, talvez, muita gente vai querer trocar móveis, comprar algum novo, customizar, reformar. Então, eu acho que aí as pessoas que trabalham com interiores vão ter bastante trabalho e vão ter aí uma demanda reprimida de gente dando mais importância a essa questão do conforto. E que pode ser o conforto acústico, que pode ser o conforto térmico, conforto visual, né? De morar em casa, né? E ao mesmo tempo de se exercitar em casa, né? Eu imagino que já exista aí um milagre econômico das empresas que vendem esses produtos, né? Faixas de resistência, halteres, colchonetes, pesos, né? E outros materiais para quem se exercita em casa. Acho que quem pode já até criou uma mini academia até dentro do apartamento, mas as pessoas estão se virando e estão assistindo vídeos para correr, suar, perder gordura, pegar pesos, yoga, se alongar. Então essa também é uma área, né, um estilo de vida que vai ser fortalecido com essa crise. Empregos, né? Eu acho que a gente tem que falar de empregos, porque eu não compartilho da ideia de algumas pessoas por aí de que agora as cidades estão condenadas ao fracasso, as pessoas vão ser contrárias ao adensamento, à densidade, as pessoas vão querer se isolar e vão ir morar em cidade pequena. Acho que é muito importante lembrar que nos últimos 2000 anos, as cidades cresceram por razões econômicas, de trabalho. As pessoas vão aonde exista trabalho. Mesmo na Idade Média, né, o camponês, que tinha aquele superávit da sua pequena produção, ele ia para a cidade medieval para vender lá seus repolhos, a carne de porco, e vender frutas. Assim, as cidades foram crescendo. Comércio, trabalho, possibilidade de ganhar dinheiro. Depois, é claro, surgiram aí mil outras coisas. Serviços, entretenimento, lazer, as universidades, as escolas, a possibilidade. Aí, claro, né, séculos e séculos depois, quando finalmente o amor romântico chegou, né, as pessoas foram para as cidades para conhecer gente, para namorar, para casar, para ter filhos. Mas, economicamente, foi aí, a economia foi um vetor, né, do crescimento das cidades. Então eu acho que é um papo ainda bastante pequeno burguês, de quem pode, de que tem economias, de quem tem um bom aí colchão financeiro, de falar agora eu vou morar numa cidade pequena. Sim, se você pode, sorte a sua. Mas eu acho que as cidades vão continuar crescendo, porque muitos empregos vão desaparecer. E as pessoas vão precisar justamente dessa rede de contatos, que é muito mais fácil de ser estabelecida numa cidade grande. E dá a capacidade de você criar, né? Se você cria uma oficina mecânica, se você cria um ateliê, uma oficina de costura e por aí vai, você precisa ter clientes e você tem muito mais cliente à mão e a pé quando você está numa cidade populosa. Agora sim, as cidades vão ter que mudar. Eu acho que todas essas grandes crises são aí um turning point, mesmo que não seja tão revolucionário, né? Eu que não sou tão velho assim, o jovem Raul aqui falando, eu lembro que no 11 de setembro, claro, os mais pessimistas diziam: nossa, vai demorar muito para alguém voltar a pegar um avião ou voltar a viajar. E não, em semanas, os aeroportos tiveram que se adaptar e virou o novo normal. O novo normal é não entrar com muito líquido, dentro do avião. É você passar por controles de segurança, ou seja, viajar se tornou mais chato, mas as pessoas continuaram a viajar. Então a gente tem que pensar como as pessoas vão se adaptar a uma crise tão profunda e ainda tão imprevisível como a da Covid. Olha, se essa crise causar uma reviravolta na maneira como os brasileiros encaram a habitação, especialmente a moradia dos mais pobres, já vai ter sido pelo menos um aspecto positivo dessa crise tão trágica, né? O Brasil faz de conta que habitação é importante, mas na prática, olhe aí em qualquer site do Tesouro da Vida, o orçamento de habitação no Brasil é minúsculo. E quando grandes programas de habitação são feitos, como Minha Casa Minha Vida, o dinheiro é muito mal gasto, sem o menor cuidado com urbanismo, com a maneira como as pessoas vão morar. E agora nós temos aí milhões de brasileiros em favelas, milhões de brasileiros em cortiços, morando em áreas de risco, e que vão se tornar um grupo de risco nessa pandemia tão grave, né? Como você vai criar quarentena, confinamento para quem mora num cômodo com outras 8 pessoas? Ou quem mora numa casa de 20 metros quadrados com 10 pessoas? Essa é a realidade de muita gente com quem nós convivemos. O ouvinte de classe média, de podcast, você convive com muita gente que mora em situação precária, né? A empregada, o porteiro, o zelador, a caixa do supermercado, muitos dos nossos atendentes na loja, no açougue, a pessoa que está preparando ali os produtos que você come, que você pede no seu delivery, o motoboy. Eles moram nessas situações precárias e são aí vítimas, presas fáceis do coronavírus. E a gente tem que pensar, ou seja, a sociedade brasileira que criou uma capital do zero, que criou dezenas de estatais, que quis fazer usinas nucleares em Angra, que fez estádios de futebol em capitais como Natal, Cuiabá e Manaus, que fez aquela Olimpíada gigantesca. Essa sociedade que gastou dinheiro com tanta coisa que não era prioritária vai ter que pensar mais em habitação. E em habitação de qualidade. Não adianta repetir o modelo de Cidade de Deus. Para quem não viu o filme, veja. Os primeiros minutos explicam bem. Né, quando você tenta acabar com favelas e joga os mais pobres em áreas de difícil acesso, longe de tudo, sem emprego, sem infraestrutura, sem transporte público. A gente sabe que do BNH, da ditadura militar, a Minha Casa Minha Vida, isso foi feito, e a gente vai ter que debater como proteger essas pessoas que vivem em situação tão grave, de tanto risco, como a gente vai protegê-las e nos. Né? Como não, nós vamos nos proteger dessa epidemia. Então, se esse assunto se impor na agenda brasileira, vai ser um avanço. E a gente vai ter que repensar a densidade. A densidade nas cidades brasileiras é muito desigual. Dei uma olhada aí nos números da densidade em São Paulo, vocês vão ficar estarrecidos, né? Que Sapopemba, Aricanduva, Campo Limpo, por exemplo, Paraisópolis, são os lugares mais densos da cidade, onde não tem um prédio e as pessoas moram umas em cima das outras. Enquanto as áreas menos densas da cidade, especialmente na área central, são o Pacaembu, o Butantã, o Morumbi, o Jardim Europa, o Jardim América e tantas áreas onde pouca gente mora. Então a gente vai ter que saber fazer densidade com qualidade, né? Ou seja, reequilibrar essa má distribuição de espaço. Até porque, torcendo, quando essa crise terminar, as pessoas vão ter uma necessidade de espaço público. Necessidade de parque, de praça, de calçada, de verde, que já estava acontecendo antes do corona, né? Esta cidade saiu de ser uma cidade quase indoors, enclausurada, de viver em espaços fechados, de namorar no shopping, a uma cidade com um enorme carnaval na rua, uma cidade com uma Avenida Paulista lotada aos domingos de pedestres, onde o Minhocão virou uma grande pista de Cooper, e onde as pessoas estão em mesinhas, na calçada, em bares e botecos, pela cidade toda. Essa mudança cultural, eu acho que vai se manter, a depender aí, claro, de como essa doença vai ser controlada. Eu acho que ainda durante alguns meses, as pessoas vão ter reticência de lugares com muita aglomeração, vão ter reticência aí de lugares fechados com muita gente, depende aí de uma vacina, depende da propagação num país tropical como o nosso, mas de qualquer maneira, a gente vai ter que mudar esse estilo de vida e vamos ter que nos adaptar, mas saber usar melhor a cidade, saber usar melhor esse espaço que agora a gente está vendo que é tão, tão precioso. E é isso, meus ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Para não falar que eu estou aqui sozinho, eu estou com o Rafael Bertazzi, que também está trabalhando de casa, responsavelmente, aqui pelo Skype. Ele está gravando essa conversa. E você que nos escuta aí toda semana, por favor, assine a Vejinha também. Agora dá para assinar a Vejinha separadamente da Veja. Para quem só tem interesse nesses temas da cidade e de programação do que fazer em São Paulo, pode assinar a Vejinha. Tem aí o link no perfil da revista no Instagram, no Facebook. É bem fácil de achar. Veja SP. E até semana que vem. Muito obrigado.